Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. O Seminário Teológico Ebenezer tem como objetivo capacitar obreiros e obreiras para a ministração da Palavra de Deus a toda criatura. Nesses estudos que eu estou dando, nós vamos falar hoje sobre o tema Como a Bíblia Chegou Até Nós. Nós falamos já anteriormente, né, sobre a inspiração da Bíblia como sendo inspirada por Deus e também a sua utilidade e a sua eficácia. É importante que a gente traga alguns fatos e números aqui para que a gente possa ter uma noção ainda mais ampliada do valor que as Escrituras, o que a Bíblia realmente traz para este mundo. Por exemplo, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? Quando foi criada a imprensa pelo Gutenberg, a Bíblia foi o livro escolhido para ser impresso. Entre o ano de 1815 e 1975, foram vendidas mais de 2 milhões e 500 exemplares da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia foi traduzida até agora em 1.800 línguas e dialetos. É um número impressionante, não para de traduzirem. Por exemplo, as Escrituras também é um dos textos da Antiguidade mais bem documentado. Só do Novo Testamento há mais de 13 mil manuscritos, né, antigos destes textos do Novo Testamento. Então a gente pode ver que a Bíblia é um livro bastante atuante na vida do mundo. Realmente o mundo, a partir do momento que a conheceu, realmente ele mudou. A Bíblia, ela tem 66 livros, né? 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Nós já falamos que a palavra Bíblia é uma coleção, ou é um plural da palavra grega para livros, né? Então, de certa forma, nós temos uma biblioteca em nossas mãos, feito das Escrituras, né? Então, assim, é importante saber que nesse caminho, né, a Bíblia é um livro histórico e ela surge justamente no mesmo caminho do surgimento da escrita. Nós sabemos que a pintura rupestre é um dos primeiros indícios ou uma das primeiras formas que o homem tem de se comunicar de forma visual. Depois surge a forma cuneiforme de escrita, que era uma forma onde se tinha como auxílio um objeto em forma de cunha, pontiagudos, que cavava assim a pedra ou madeira e deixava algumas marcas. A partir do momento que isso foi desenvolvido, ele foi reconhecido com uma outra forma de escrita, que também é muito importante, historicamente falando, que foram os hierógrafos. Os hierógrafos era uma forma bastante já aperfeiçoada da escrita cuneiforme. E a palavra hierógrafos, ela vem dos termos hieros, que descreve sagrado, e grifes, que é escrita. Então eram os escritos sagrados, e por isso só sacerdotes, membros da realeza, altos cargos e escribas conheciam a arte de ler e, consequentemente, escrever esses sinais sagrados. Houve um acontecimento bastante marcante em 1799, no século XVIII, onde foi achado, né, a Pedra de Roseta. Essa pedra, ela vinha tinha três formas de escritas: a escrita egípcia, a escrita hierógrafa e a escrita grega. Então aí, com essas três escritas, foram descobertos, né, como esses escritos antigos, que estava perdido, ninguém conseguia entender. Então, com essa descoberta, foi facilitado o entendimento dos hieróglifos, dos escritos antigos egípcios, e aí a história começou a ter um novo deslumbre. A partir daí surgiram os alfabetos e, consequentemente, a história da escrita, ela foi evoluindo de acordo com a tecnologia existente. Por exemplo, os papiros que foram feitos, os códices, as tábuas de argilas, os pergaminhos, até a construção, o invento do papel em si que nós temos hoje. A partir daí, é bom dizer que as escrituras foram escritas na sua forma original em três línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico era uma formação, né, da língua hebraica, começando com Abraão, pertencendo à família de Abraão e, consequentemente, das línguas semíticas. A forma hebraica de escrever vai se desenvolvendo e, a partir daí, eles criam sua própria escrita e dialeto. Algumas partes nós encontramos o aramaico. Nós encontramos algumas porções no Velho Testamento, como em Daniel, em Esdras, e também algumas palavras soltas no Novo Testamento, como Abba, Maranata, Mamon, Haká. Essas são palavras aramaicas que em algum momento são citadas nos evangelhos. E, por fim, a língua grega. Então a gente pode, assim, já perceber a língua grega, de onde vem o nosso português e a maioria das línguas ocidentais, compondo o Novo Testamento. Então nós temos o hebraico e o aramaico para o Antigo Testamento e a língua grega, o grego, para o Novo Testamento. Por exemplo, alguns pensam que o latim também foi um escrito sagrado. Não, não foi. O latim, ele aparece depois, né? A Igreja Católica vai assumir a tradução latina de Jerônimo como a tradução oficial da Igreja Católica. E, por causa disso, alguns pensam que ela é uma língua original. Não foi. Só o hebraico, o aramaico, algumas porções do Antigo Testamento, e, para o Novo Testamento, a língua grega. Essas são os originais. A partir dessas informações, você pode dizer, então, poxa, professor Ricardo, como é que pode? A Bíblia sendo escrita em grego, nós temos até aquela piada, né, que diz, poxa, quando a gente não entende alguma coisa, a gente vai dizer, olha, você está escrevendo grego para mim? Como é que eu posso ter a certeza, como é que eu posso saber que eu vou entender a Bíblia, que foi escrita em línguas assim tão estranhas para nós? Primeiro é preciso entender que há as traduções. E, acima disso, né, a própria palavra de Deus, como no caso o próprio apóstolo Paulo, inspirado, ele vai justamente confortar os primeiros leitores, né, do Novo Testamento, dizendo que as escrituras podem sim ser entendidas. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 3 a 5, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo que a atuação de Deus foi, assim, eficaz. fazendo com que o Espírito Santo inspirasse os santos apóstolos e profetas, fizessem com que a palavra fosse confirmada por meio de sinais, e aí falada para aqueles homens na época, e também falado para todos os homens de todas as épocas, através das Escrituras. Ora, se eles puderam entender, nós, assim, um povo muito mais evoluído e com, assim, bastante informações que nós temos hoje, também podemos entender as Escrituras. Ora, se podemos entender as Escrituras, é importante perceber que a nossa prática vai justamente ligar o que nós entendemos. A palavra de Deus é entendida e, por ser entendida, ela se torna eficaz na nossa vida. O escritor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 4, versículo 12, porque toda a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então você pode imaginar, né, por exemplo, um médico com um bisturi, onde ele pode cortar e tirar o tumor do ser humano, do corpo adoentado. A Bíblia parece ter esta mesma função. Ela tem esse poder, né, como um instrumento cortante, de tirar o pecado de nossas vidas. Quando nós vemos pessoas que se dedicaram ao Evangelho ou se converteram ao Senhor Jesus, nós vemos pessoas transformadas. Isso certamente foi pelo auxílio das Escrituras, que fez com que desse uma nova direção, uma nova forma de viver para essas pessoas que têm contato a ela. Então, nenhum livro fez mais do que a Bíblia no que diz respeito às transformações individuais, as leis, a sociedade, enfim, o mundo tem se mudado e tem se adaptado a vários ensinamentos que as Escrituras trazem, e certamente muda muitos seres humanos e sociedade. Por exemplo, Tiago vai aproveitar esse pensamento quando ele diz lá, Tiago capítulo 1, 22, tornai, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. Nós precisamos, de fato, se tornar praticante. Por quê? Versículo 25, ele vai falar, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, sabemos o que a Bíblia diz, sabemos que ela é verdadeira, resta-nos, pela nossa fé, praticar, porque ela vem de Deus, ela é inspirada e espera que nós possamos fazer a vontade do Pai. Que Deus vos abençoe. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81-3342-5269. DDD 81-3342-5269.